E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de terror. Terror pra quem? Episódio. Episódio não. Podcast onde a gente comenta, analisa, bate um papo sobre filmes que são do gênero terror, mas nem sempre são assustadores, nem sempre são bons. E a gente vem aqui dar nossa humilde opinião e fazer uma análise do que a gente acha do filme, se ele dá medo, se ele. Enfim, se vale a pena assistir. Eu sou o Ed Vargas, estou aqui hoje com a Caio e com o Lucas. Como é que vocês estão, gente? Boa noite.
Boa
E aí?
noite. Vendo o filme às pressas pra falar. Yes. Tá tudo ótimo.
Gostoso. Um pouquinho sem
Saudável.
dormir, talvez. Talvez sim.
Insônia, talvez.
Uma questão assim de medo, talvez.
Bem
Sim, acho
possivelmente.
que será discutido, entendeu? Até que enfim, um filme bom. Quero
Terror
deixar isso
pra quem?
registrado.
Pra todos.
Pra todos, pra nós, pra todes, porque a gente é inclusivo. Pra todes. Então,
Obrigada.
pra todes.
Perfeito, hoje a gente vai falar de Fale Comigo, né? Talk to Me em inglês, filme distribuído pela A24, um filme australiano financiado pelo governo australiano, de certa forma, pela Associação de Cinema da Austrália e tal, que fez isso ser tudo possível, né? A gente vai falar com spoilers, mas assim, o intuito desse podcast é, claro, se tu assistir o filme, tu vai pegar mais o contexto que a gente vai falar, porque a gente vai falar de todo o filme, analisar a cena, não cena por cena, mas a gente vai analisar todas as cenas que acontecem no filme. Então, se tu assistiu, melhor, 100%, show, fechou. Mas se tu não assistiu o filme, quer ficar pra dar uma conferida, se tu assistir depois, como é um filme de terror, tu ainda vai tomar os sustos, né? Porque esse é o legal do terror, tipo, tu vai, mesmo sabendo às vezes que as coisas vai vir, tu ainda vai tomar um susto. Então, mesmo pra quem não assistiu o filme, fica o convite pra ficar. Porque a gente vai tentar explicar as cenas assim de maneira mais didática, para quem não assistiu tudo, não assistiu o filme, conseguir acompanhar também. O filme ainda está em alguns cinemas no Brasil ainda, né? Ele tá, começou algum mês atrás, eu acho, por aí. Tá saindo, então se tu ainda não assistiu, corre pra conseguir antes sair em streaming, pra alugar e tudo mais. E bom, vamos falar então. Cara, eu gostei do filme, eu achei muito legal. Eu tava nesse hype nesse filme há muito tempo. Tipo assim, eu tava incomodando a capa a gente ver esse filme faz desde que lançou, basicamente. Então, eu tava muito animado pra assistir esse filme e não me decepcionou. Eu gostei demais.
Eu vi muito comentário, tipo, antes do filme, eu vi que ele tava bem hypado, assim, mas não tinha entendido a premissa, não tinha entendido qual era a pegada, mas, cara, me surpreendeu demais, de maneira muito positiva. É um filme de terror que tem uma história que não se aprofunda, mas ela te prende. Assim, ela é muito bem, tipo, narrada, ela é muito bem construída, ele se desenvolve muito bem. Cara, me caguei inteirinho no começo do filme já. É isso que eu gosto, tipo assim, eu gosto de ter essa sensação de, tipo, ver um filme de terror e sentir medo daquilo que eu tô vendo, sabe? Então, e eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Eu acho que, assim, ó, um dos melhores filmes de terror que eu já vi nos últimos tempos. Tudo bem que com o Eduardo comandando a lista, a gente não vê tanta coisa boa.
É um
Mas eu só
bom
queria pontuar.
ponto. É um
Mas
bom
realmente
ponto.
é um filme muito bom.
Cara, eu não sabia nada do filme. É muito doido. Eu fui. Eu, tipo, o Dart tá atormentando as ideias 6 anos e meio pra ver o filme e eu, tipo. Ai, não posso, minha agenda tá cheia. Cara, eu não ia ver esse filme no cinema. Eu tenho uma
Como assim, pô?
questão.
A gente viu no cinema todo mundo.
Ah, é. Esqueci desse detalhe. É verdade. Errei.
A gente tava na mesma sessão, amiga? Não era na
É,
Premium?
não, desculpa, desculpa. Tá difícil a minha vida, desculpa, gente. Desculpa. E aí, ele tava me perguntando, só que eu não sabia do que era o filme. Eu ouvi muito pouco, eu ouvi no Wanda o pessoal falando dele. Eu vi que, tipo, pra estreia deles no Brasil deu treta e tal. Mas eu não sabia nada sobre o filme. E, cara, como é bom ser surpreendido. É muito bom tu ser pego de surpresa com ações do filme e surpreendido também de roteiro. O roteiro do filme, apesar de não ser um assunto inédito, não é inédito, mas a execução dele é boa e tu consegue ficar surpreso com muitas ações que acontecem no filme, porque ele te deixa envolvido, sabe? Tu quer ver o que que vai acontecer, tu quer assistir aquilo, tu quer ver até que ponto as pessoas vão pelo, porra, por gravar um vídeo e viralizar, sabe? Tipo, é basicamente isso, porque tu tá colocando tua vida em perigo. Puta, é muito bom. Ele é, assim, eu achei que eu ia ficar mais cagada, tá? Mas eu acho que eu me preparei pros sustos, porque eu já sabia quando ia acontecer. Tipo, primeiro tudo bem, os outros tu já fica esperando acontecer. Mas é muito foda, assim, ele te prende, não é aquele susto de grito que tu vai... Ah! Sabe, tipo, é muito bem feito, é muito bem feito.
E assim, recapitulando o filme, né, fazendo a sinopse pra quem talvez não tenha visto e tal, qual é o conceito aqui? A gente tem uma mão, que é basicamente uma estatueta, eles até brincam no filme que talvez seja a mão de um xamã, de um médium
Bem...
e tal, um psíquico, enfim. É uma estátua, assim, aí tu qual é a brincadeira? Tu faz um como se fosse um comprimento na mão, né, e fala, talk to me. Né? Tu diz, fale comigo, basicamente. E aí aparece um espírito de uma pessoa morta na tua frente. E só quem tá com a mão na mão de gesso ali, que seja, né? Consegue ver esse espírito. E aí, se soltar a mão, some da visão. Aí tu tem que fazer de novo. Aí antes disso acontecer, tu tem que acender uma vela, né? Porque a vela é o portal pra atrair o espírito ali, basicamente. E aí pra depois a pessoa tem que tirar a mão e apagar a vela pra fechar o portal. E aí essa é a primeira etapa, tu vê o espírito. A segunda etapa é tu falar, eu deixo tu entrar. E aí o espírito te possui. Só que tem uma pequena regra que eles explicam e eles dão ênfase, porque isso é importante. O máximo que tu pode ficar é 90 segundos. Porque se tu ficar mais do que isso, o espírito vai querer ficar em ti e não vai sair fora. Então tu meio que fica possuído a princípio e para sempre, né? Pelas regras do jogo. Então é assim que funciona basicamente. E cara, é um conceito muito legal porque ele traz uma juventude do negócio, sabe? Uma coisa de galera, de gurizada, assim, uma coisa jovem, uma linguagem... Que tu consegue ver, assim, que é muito maneiro. E aí, o filme não fala isso diretamente, mas acho que ele deixa implícito que, tipo, as pessoas que estão sendo possuídas é basicamente uma droga. Elas ficam, tipo, noiadas, tá ligado? É como se fosse, sei lá, uma cocaína da vida, um negócio assim, que os caras ficam num high absurdo, assim. Eles ficam muito na noia. Então, eles ficam repetindo, porque tu fala, pô, por que os caras vão ficar fazendo isso? Eles ficam repetindo isso porque eles dão um barato ali, tá ligado? Então, além de ser um negócio, tipo assim, porra... Fantasma existe, tá ligado? Tu fica drogadaço, então é interessante. Mas, porra, o conceito me pegou muito, sabe? Porque é um negócio tão simples, porra, é jovens se reunindo pra usar droga, basicamente. Só que a porra da droga é tu ser possuído por um fantasma, tá ligado? Tipo assim, o conceito de fantasmas existirem, eles podem te possuir, ele passa tão batido no filme, tá ligado? É tão jogado assim a nada, as pessoas estão tão pouco se importando disso ser real, que eu achei sensacional.
Engraçado porque para pega trechos específicos, tipo, não fala que é um filme de terror, tu acha que é um filme onde eles, é como tu falou, eles só estão ali pra usar drogas. Não era mais, nada mais que isso, sabe? E é muito louco a forma como eles têm essa ligação de vício com receber o espírito no corpo, é muito louco.
Mas esse rolê filme jovem e tal, isso lembra muito Morte, Morte, Morte. Eu não lembro se o Lucas assistiu. Não assistiu ele com a gente, né? Bom filme, fica a indicação aí. Poderia estar aqui, terror pra quê?
Ah, 24 também.
Ah, 24, tipo, baita filme de terror. E é isso, é uma pegada que tu... Que o terror tá muito nas entrelinhas, sabe? Tem coisas que tu consegue pegar, tipo, cara, é verdade? Eu não tinha parado pra pensar, mas é isso? Eles se juntaram pra se drogar? Eu não tinha feito essa associação, mas é o vício, e é o vício muito do celular também, de viralizar e ser popular e querer, tipo, ela tem, entendeu? Ela é especial, vou fazer alguma coisa com eles e tal. Tipo, é muito doido essa disposição de adolescente. Cara, como adolescente é disposto a fazer merda?
Eu achei isso muito legal, e tipo... Eu falo bastante, eu toco na tecla da E24 ser muito foda pelos filmes que eles colocam, só que é mais do que isso, tá ligado? É um negócio além, é um negócio que, tipo, permite a gente ter esse tipo de filme. Porque, pô, os diretores, os filmes são dois irmãos australianos, é o primeiro filme que eles dirigem, tipo, oficialmente, eles co-participaram de outra coisa, eles têm um canal no YouTube que é famoso, que eles fazem produções, assim, e tal. Mas, tipo, porra, imagina, qual outra produtora ia dar essa possibilidade, tá ligado? Dos caras na Austrália, tipo, porra, a gente tem um canal, a gente faz um negócio, tem uma ideia aqui, manda pra 24, os caras conseguem distribuir pro mundo inteiro, tá ligado? A gente tá falando aqui. Claro, tem ajuda do governo, das associações de cinema da Austrália que ajudaram a financiar o filme, só que isso é muito legal, tá ligado? É a 24 conseguindo fazer esses projetos vir à luz e a gente ter filmes diferentes, tá ligado? Ter filme maluco, ter ideias absurdas, assim, que dão muito certo, às vezes nem tanto, mas que pelo menos fazem a gente discutir, tá ligado? É um negócio diferente, é um negócio disruptivo. Isso é muito legal. E falando nisso, eu acho que vale.
Vamos deixar só dando um disclaimer aqui. O nem tanto tão legais é X e Pearl, né? Como a gente sabe, esse é o nem tanto da A24.
É, mas às vezes sai um tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Às vezes sai outras coisas também absurdas. Mas vale dizer que os diretores, os dois irmãos, já falaram que quando o primeiro filme terminou de ser gravado, ele já tinha o roteiro de um prequel, ou seja, um filme anterior, pronto. Só que esse filme ainda não foi, tipo, dado ok pela 24. Mas eles já confirmaram um filme 2, que eles já anunciaram nas redes deles e tal, então a gente vai ter um filme 2 provavelmente ano que vem. Meio do ano que vem, alguma coisa do tipo. E aí, talvez se esse filme for bom, a gente pode ter esse prequel, talvez, aí explicando da onde veio a mão, de quem é o dono da mão e tudo mais.
É muito doido porque o fim do filme termina e tu fica tipo,
O que
e
aconteceu?
aí, queridos? O que vai ter mais aqui? Porque é um filme curto, ele não tem 1h40, acho que é 1h30.
Ele é bem rapidinho
Ele
mesmo.
é muito rápido. E aí tu fica tipo com a mãozinha na cintura assim, tá? E aí
É que tu
termina.
entende o que aconteceu, mas tu não sabe o que aconteceu.
Acaba. Não, quando tu entende o que aconteceu, tipo, tu associa o que tá acontecendo, tu fala, porra, legal. Sobe os
E o
créditos.
resto?
É, e tu fica tipo, meus queridos, e aí, o que vocês vão fazer, sabe? É muito doido isso. E é um jeito inteligente, tá? Porque eu acho que eles apostaram muito que o filme ia bem para fazer isso. Tu tem que ter muita autoconfiança de fazer esse final sem explicação nenhuma, sabendo que talvez vá bem, mas talvez não, e não vai ter o um segundo filme. Porque a gente tá contando que o segundo filme vai complementar a história. Mas se não complementa, tu tem que ser muito ousado para fazer um filme que deixa esse final. Eu não acho que é aberto o final. Eu entendo o final, mas tu quer ver mais dele.
Pô, eu não acho que esse final dependa do segundo filme, tá?
E eu
Eu
acho
não
que o
acho que o
segundo
final
filme
do
não vai ter
filme
ligação.
dependa de um segundo filme, e eu acho que o segundo filme vai contar a história de outros personagens, na real.
Também acho. Não acho que vai ter ligação
Acho que
com uma coisa.
não tem por que tu continuar. Tu
Talvez
não
seja uma.
precisa continuar essa história.
É.
Mas sabe por que eu gosto do final? O que que acontece no final, né? Toda a treta ali com a guria, ela é empurrada na. Tudo indica que ela é. Que a outra guria empurra ela na estrada, né? E aí ela é atropelada. Pô, é isso que dá pra entender, né? Tipo,
Eu
ela.
entendo que ela se jogou.
Não, eu acho
Eu,
que.
na
Eu
minha
entendi que ela, a guria,
percepção, ela se
apagou.
matou.
Na minha visão, acho que a irmã que para salvar o.
Ela tava longe, galera.
É. Mas é que a gente não tem. É. A
Daí
verdade é
aí
ela.
tá. Tipo assim, tu não tem uma visão em geral, mas
Tu não tem uma visão geral.
na minha visão parece que, tipo, ela se jogou.
Eu fiquei com a impressão que ela foi empurrada, né? Porque ela tava muito disposta a completar o filme, tá ligado? Porque isso é que é legal do roteiro maneiro. A gente começa o filme com ela não conseguindo matar o canguru, né? Ela encontra o canguru ferido na estrada. E aí, tipo, pô, ele foi atropelado, ele tá agonizando na morte. E aí o Riley, que é o irmão da Jade. A gente tem três personagens principais, que é a Jade, o irmão dela, que é o Riley. E a Mia, que é, tipo, é a amiga da Jade, que faz parte da família ali, basicamente. São os personagens mais importantes do filme. E o Riley tá junto com a Mia e ela ele fala, tipo, porra, atropela o bicho, é uma merda atropelar, mas pelo menos só mata o neto, vai deixar ele descansar finalmente. E aí isso volta lá no final com ela tendo que fazer isso com ele, tá ligado? Então eu acho que a gente ia fechar esse ciclo. Eu não sei, eu não vejo por que ela simplesmente se atirar na. Desistir de se atirar no meio do trânsito.
Será que é um
Pra
pequeno.
encerrar o ciclo, parece.
É.
Se fosse uma troca, parece. Ou pra entrar naquele mundo e tirar ele de lá. Eu vejo dessas
É,
duas
eu
formas.
pensei nisso. Por isso que eu imaginei que talvez tivesse um segundo filme, sabe? Pra ela. Talvez não tenha morrido, mas tenha ficado bem fodida, sabe? Como ela já tava possuída, ela conseguia entrar nesse submundo aí pra tentar salvar ele. Mas o problema disso é que no, quando ela, tipo, é atropelada e tal, tem uma visão dele saindo do hospital, né? Com a família.
Sim, ele ficou bem. Tipo, ele se esforçou e ficou de boa.
É por isso que eu falo, é ambíguo esse final. É muito
Pra mim,
ambíguo.
ela morreu, ponto.
Não, ela
Porque.
morreu, 100% morreu.
É. Morta.
Sim, mas tipo, a
Foi.
causa da morte, tipo, como ela morreu, a gente, tipo, será que se matou? Será que foi a amiga?
É.
Eu acho que, tipo, deixa em aberto isso.
Não dá pra entender ao
Porque
certo.
o bicho que tá possuindo o guri fala pra ela que vai ser uma troca. Ele chega a mencionar isso. Eu não lembro dessa parte,
Não
tipo, ele
lembro
falar
disso.
que se ela morrer, vai liberar o guri.
Eu acho que não, mas
Não,
é
eu
porque
lembro
ele queria muito guri, né?
do. Não, eu lembro do bicho induzir ela a matar o guri.
É, exatamente.
Claro. Não
Pois é.
dela.
Não, mas o que que eu gosto desse final, tá? Que a gente vê a perspectiva da pessoa que morreu, tá ligado? Pô, tu morreu do nada, tu virou um espírito, aí tu vê, tá tudo escuro. Tudo escuro do mundo virou escuro. Tu tá vagando sem
Mas,
saber
cara,
onde
acho que.
é. Aí tu vê uma luz e tu, porra, vou ver qual é que é, tá ligado? Aí do nada tu é sumonado pro meio de um monte de adolescente, tá ligado? Porra, o desespero, a questão de tu tá perdido, a gente como público tá perdido assistindo o que tá acontecendo, sabe? Colocar essa emoção de como o espírito se sente naquele momento, eu achei muito maneiro. Eu achei uma sacada muito boa pra te acabar o filme. A gente confuso, ela confusa, porque não tá conseguindo entender. As pessoas que estão summonando ela confusa, tá ligado? Eu achei um complô assim muito bom.
Muito bom esse final, porque é visivelmente claro o que acontece, que ela realmente tornou um daqueles espíritos, mas tu vê que ela não se deu conta disso. Ela se
Sim, e
dá
tu
conta
imagina que
quando
vários
ela
outros
aperta a
vão
mão.
devem se sentir assim.
Ela se dá conta quando ela aperta a mão. Sim, é muito legal essa visão, sabe? Tipo, do que acontece. Eu acho.
É porque tu imagina, tipo, porra, tu imagina os fantasmas sendo, tipo, do mal, né? Os caras vão vir azucrinar, são um espírito maligno. Não, os caras tão perdidos só, tá ligado? Então, tipo, tá, tem um ou outro ali que dá pra entender que realmente é mais foda, assim. Mas que, porra, a maioria tá perdida,
Atentado.
sabe? Tipo, nem sabe como morreu, se morreu, tá só, tipo, vagando na escuridão. Sabe? Eu achei essa inversão de valores, de visão muito maneira.
Sabe o que para mim foi a coisa mais assustadora? Eu gostei que a gente começou do fim, vai pro do final, vai pro meio, pro começo, né? A gente não seguiu uma ordem cronológica aí. Mas já que a gente tá falando o contrário, basicamente, cara, quando ela entende ali o rolê, o Riley já tá. É, Ryan, né? Já tá
Riley.
no. Riley. Já tá no hospital, tipo, tá fudido e tal. E aí ela precisa. Conversar ali com ele. E aí aparece o espírito. E ela faz o contrário. Cara, a hora que aparece aquele limbo lá, sofrimento, tudo vermelho, uma vibe meio inferno, cara, aquilo dali pra mim foi a coisa mais assustadora do filme. Eu fiquei angustiada vendo aquilo, porque, tipo, ela faz o caminho contrário, entendeu? Ela
Sim.
que entra no corpo e tu fica, tipo assim, puta que pariu, caralho, me tira daqui, sabe? É muito
Uma agonia
angustiante
muito
aquilo.
grande.
Nossa.
Mas uma cena que me dá muita agonia, voltando um pouquinho, é o Riley. A hora que ele.
Eles. Amigo, teu áudio
Na...
tá cortando um pouquinho.
É o Riley na hora do.
Mas é na cabeça?
Na hora da cabeça. Nossa.
Cara, é isso tudo.
Essa, ali eu pensei, putz. Me
Achei que ia
botaram um filme
morrer,
que eu.
né?
Ali eu já pensei, pô, eu me submeti a ver isso. Meu Deus do céu, não aguento mais.
Mas porque tu tava achando ruim ou porque tu tava com
Não,
medo?
porque
Tipo,
tava, tipo, tava muito bom, mas é de assustador
é
mesmo,
de
assim. Tipo, foi
assustador,
algo
né?
que me pegou muito, sabe? E. Cara, é bizarro.
Eu acho que todas as possessões ali que a gente teve, desde a primeira ali com um cara que é super insignificante, dá uma facada no irmão, depois se mata, a todos que a gente acompanha, todos são muito angustiantes. Porque o pessoal tá rindo, tipo, nossa, como é engraçado. E tu tá vendo o pessoal na merda, assustado e muito, tipo, despreparado, sabe? Todos têm a mesma reação.
Namorada Jade.
Nossa.
Nossa, cara, é aquilo
Cara,
é.
aquilo dali é
Dá uma
creepy demais.
agonia.
Te dá uma agonia. E ninguém faz nada
E
pra
esse o
isso.
cachorro lambendo ele beijando o cachorro. Eu pensei que ia ser coisa pior, na realidade.
Sim, eu fiquei com medo.
Eu achei uma coisa meio. Eu
Sim.
tava vendo mais 18, né? Talvez
Sim,
até seja proibido, hein?
eu fiquei
Mas
com isso
assim,
daí na cabeça.
o que foi já foi o suficiente para ser. Baita agonizante.
Sim, eu fiquei muito nervosa vendo. E isso vale para todas,
Só
tipo.
que assim, tem uma que para mim é sensacional.
De
E
engraçada?
Não, de maravilhosa, assim. Eu acho que a cena num todo. E eu tuitei isso. Que é a cena com a música onde a Mia canta.
Sim! É a primeira
Cara.
vez que ela é possuída, né?
Não, é a segunda ou a
É a
terceira.
segunda.
É
É
na, no, no,
ela
naquele rolê que eles estão,
naquele rolê,
tipo,
né?
muito, muito, muito fazendo.
Sim.
Cara, e é. Aquela cena é muito boa, porque, tipo, tu não vê aquilo como algo perigoso. Tu vê algo, tipo, nossa, é muito divertido. A gente tá aqui se divertindo e sendo possuído. E ela cantando no fundo, cara.
Cara, é o rolê das drogas que o Eduardo falou.
É um rolê
Tipo.
muito foda. Eu acho, ela cantando ali, tipo, a hora que ela foi possuída e começou a cantar, eu achei, bah, que cena massa.
Sim, é o rolê das drogas, sabe? É penta perigoso de se drogar. É perigoso.
Todo mundo
Tipo,
sabe disso.
todo mundo sabe disso, todo mundo tá ciente disso. Só que, cara, dá a onda, entendeu? Dá o barato, por que não? E é isso. E aí tu não fica preocupado, porque tá
Porque tu vê que tá, tipo, a
divertido.
pessoa tá se divertindo, tá sendo algo, entre muitas aspas, saudável.
Sim, porque, tipo, eles conseguem sair rápido, tipo, soltar a mão, não tem uma grande questão.
E daí tu vê que,
E
tipo, o pessoal imitando o leão, enfim, não sei o que que era. Mas tava, tipo, rugindo. Sabe? Muito, tipo,
É
numa
muito
vibe
engraçado
assim,
essa
tipo,
parte.
muito, muito, muito louca.
E aí, eu acho que é isso que deixa mais foda, porque não é um filme engraçado, só que ele tem momentos
Não.
muito engraçados e ele constrói isso, e eu acho isso muito bom. Porque se toda a possessão ali fosse assustadora e não sei o que, e não sei o que, a gente, tipo, não ia ser surpreendido. É
Não.
isso que eu falei. A questão da surpresa é muito foda. Tudo que é em volta disso. Porque, tipo, tu tá vendo, tipo, ai, um sushinho, todos se assustam quando, tipo, toca a mão e fala a primeira palavra. E aí, tipo, ai, aí vê o demônio, fantasma, enfim, na frente, se assusta, mas depois se torna uma coisa leve. Só que quando começa a ficar pesado, fica pesado pra caralho. Tipo, tudo que é o Riley, é o namorado da Jaden. Tipo, cara, é muita coisa, Jade. É, tipo, muita coisa acontecendo e tu fica, tipo, E aí tem a Mia com a questão da mãe, sabe? É muito
Eu acho
pesado.
isso muito pesado. A
Puta,
forma como, tipo.
quando o guri bota a mão, eu falei pra Kat, é a mãe da Mia. Eu falei
Eu
pra ela, é a
pensei
mãe.
também em alguma coisa. E, cara, é um rolê muito pesado. Porque, assim, eu. Depois que tu mandou aquilo lá no grupo, eu fiquei tipo. Eu não sei mais o que que era aquele espírito. Eu não sei se realmente era a mãe dela, se não era. Se bah. Porque foi um rolê muito louco. Tipo assim, tu não entende assim qual é a intenção dela, daquele espírito.
É, isso eu acho que é um negócio muito legal, assim, do filme. Porque ele tem duas coisas, eu acho. Que a primeira é, eles batem muito na tecla da mãe da Mia. Desde o início do filme eles falam que ela morreu, que, tipo, eles ficam perguntando como é que ela tá, se ela quer conversar e tal. Então, tipo, isso claramente é um ponto importante do roteiro, tá ligado? Assim como a gente tem um canguru no começo pra voltar no final, sempre quando tu bate numa ponta do filme, tu quer fazer isso voltar, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que tu bate na ponta nessa questão da mãe. Eles focam bastante na questão dos 90 segundos, tá ligado? É uma regra importante, ó. Tu pode ficar 90 segundos, não vai dar merda. E a Mia claramente fica mais de 90 segundos, porque dá uma merda ali, tá ligado? Então, tipo, não tem por que tu expor, na minha visão, tu não tem por que tu expor uma regra dessa e fazer um big deal, fazer ela ser importante no filme, se depois tu não vai usar. Se depois tu vai só ignorar e continuar como se ela não existisse, tá ligado? Então, eu vendo essa teoria, barra. Enfim, né? Eu achei muito legal que é o seguinte. A primeira mulher que a Mia vê é uma mulher que mais velha, assim, que morreu afogada, né? Ela, tipo, ela tá toda inchada, zoada, cara, assim, parece que tem uns fungos, tem uns negócios. Parecido com a tripulação do David Jones, mais ou menos, pra quem viu o Piratas do Caribe, que eles têm sabe, essas meio que coral crescendo neles, assim, uma vibe mais assim. E tu vê que ela tem essa característica de afogada, de estar zoada, de estar inchada. E aí, o que que a teoria diz? Que a mãe, que tipo assim, o que a Mia vê como mãe no filme, na verdade é essa mulher que possui ela, naqueles mais de 90 segundos que ela fica ali na primeira vez. Então, tipo, tu vê quais são os indícios disso. Isso eu não consegui notar durante o filme, mas é falado ali que sempre quando ela tá em cena tem alguns barulhos de água no filme, alguns barulhos que remetem à água. E aí o que eu consegui notar foi, cada vez que ela aparece, ela tá mais zoada. Ela tá mais inchada, tá mais bizarra, tá ligado? No final do filme, tipo, tá quase um monstro, assim, tá ligado? Um negócio meio bizarro. Então, tipo, eu não consigo ver por que que isso aconteceria. E por que que seria desperdiçada toda essa ênfase que eles dão em tudo, sabe? Pra não ter nada, sabe? Então, tipo, eu achei uma leitura muito foda, assim, do filme. De, tipo, tu colocar a Mia como possuída, ela não vendo a mãe, e aí tu pensa todas as merdas que ela fez em nome da mãe, tá ligado? Pô, ela quase matou o pai dela. Que claramente
Já matou, né?
mostra. Não, não matou, né? Quase matou.
Não, chega, tinha matado.
Não, ele aparece depois
Parece
quando a Jade vai na casa, ele tá
ah,
na.
verdade, 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 verdade.
Ele tá vivinho.
Inclusive, essa cena é muito forte.
É muito boa essa
Eu
cena.
dei um salto na hora que ela acertou a tesoura.
Puta, essa cena é muito boa, porque a
Cara, é
sequência
muito
dessa
boa.
cena é legal, porque antes do demônio entrar ali no quarto e começar a bater nela, tá ligado? O pai dela mostra uma carta da mãe falando, tipo, que ela se matou, tá ligado? Então, tipo, o filme não tem vamos dizer assim, vamos dizer que o espírito que ela tava vendo realmente fosse da mãe dela, tá? Então, tipo, ela tá falando que não se matou. Aí o pai tem uma carta falando que ela se matou. Então a gente estaria dizendo que o pai tá mentindo. Né? E tá tipo, talvez ele possa ter alguma coisa a ver com a morte, alguma coisa do tipo, né? Porque se ela não se matou, tem uma carta falando que ela se matou, esse cara tá por trás de alguma coisa. O filme não tem indício disso, não tem nem tempo pra construir isso, tá ligado? Então, tipo, não, pra mim não faz sentido aquela carta ser falsa.
Justo.
Eu acho que não, até porque, cara, a morte bem traumática, né? Tipo, o
Pô, uma
rolê.
carta é super pesada.
Sim, tipo, o rolê de ter encontrado a porta toda arranhada e tal, tipo, é bem dramático. Não tem por que o pai mentir. Por que o pai mentiria, sabe? Não, sem confiar em alguém no filme. Tipo, porque tá todo mundo ali meio que pra te iludir, te enganar e tal. Então tu confia nele. Tu acha que aquele espírito tá mentindo pra, tipo, cara, ela já tá abalada, entendeu? Qualquer merda que tu falar, ela vai acreditar. E é basicamente isso. Eu acho que ela tá acreditando muito mais porque as pessoas confiam nela do que qualquer outra coisa.
Ah, e o espírito, tipo, faz ela fazer coisa horrível, tá ligado? Tipo, ela faz um monte de merda em nome do, tipo, ah, ajuda o guri, tu tem que salvar ele e tal. Tipo, ela azucrinando, basicamente, né? Tipo.
E é muito louco que ela entra num mundo paralelo, quase, né? Quando. Tanto
A
nessa
hora que
cena
ela
do
dorme
pai.
com
A
o
hora que.
guri.
Isso, a
Puta,
hora que
eu acho
ela
que
dorme.
essa
Isso.
cena é a maior cena de terror pra mim do filme. Porra.
Terror, por quê?
Porra, vem
Porra,
uma
vem
mulher
uma mulher
engatinhando no escuro? E
que
começa a
é
chupar
meio ruim de
o
ver. Pra mim é meio
dedão
ruim
do
de
mundo.
ver. É, a parte
É
do.
nojenta.
É nojento. É mais nojento do que isso.
Não,
Foi o que eu
mas
falei.
tipo, o 1 segundo que a
Que a
mulher
mulher
sai da
sai da
escuridão, que
escuridão,
tipo, a
tipo, a
cena tá
cena
focada
tá
na escuridão,
focada.
tu não sabe exatamente o que que é. E aí sai uma mulher engatinhando dali, porra, eu me
É que
caguei.
pra mim a coisa mais assustadora foi o que eu falei, porque eu não sei se tu tava ouvindo a volta pro inferno. Ali pra mim é aquilo ali é assustador.
Ah, eu acho que
Mas.
essa é. Talvez essa seja. Não sei se é mais assustador, mas eu acho que é a minha cena favorita do filme. Quando a guria
Sim.
fala, eu deixo tu entrar. E aí
E aí
inverte o
inverte.
papel. Eu acho sensacional.
Sim, é muito foda, é muito foda. É
Quando a
tipo.
guriazinha é espírito, no caso, né?
Sim. É muito.
E pra mim é a cena do Riley se mutilando a primeira vez pós-possessão. Aquela cena pra mim é muito forte.
É
Ali eu
muito
pensei,
forte.
eu não quero terminar de assistir isso. Foi ali a hora que eu mandei mensagem pra vocês. Eu falei, cara, o que
Gostoso, gostoso.
vocês estão fazendo com a minha vida, velho? Por que que eu
É
dou esse direito pra vocês?
muito doido esse game, porque tu não espera, né? Tipo, cara,
Assim,
ele ia ficar 40 segundos, entendeu? Tipo, 50 segundos. Não era pra ter dado tanta merda. Mas aí entra a questão, cara, a mina tá num processo depressivo, a mãe se matou, tipo, ela não sabe realmente o que aconteceu, ela tá achando super legal o barato da mão. É, tu tá ali predisposto a dar merda. Tu entende que ali não vai sair nada bom.
mas ali também a culpa, eu acho que assim, é uma culpa muito compartilhada. Porque assim, qual é a autoridade da Mia pra, tipo, manter o guri ali, sabe? Só porque é a mãe dele. A mãe dela.
Ah, porque ela influencia
Então.
ele, né? E
Sim,
aqui,
mas
os
eu
outros
digo
dois.
os outros, sabe? Os
Não,
outros
os
deveriam,
outros
tipo.
dois, eles estão só pela pilhada ali, tá ligado? Eles estão só pra ver o bagulho pegar fogo. Eles não são nada responsável. Eles são os caras que trazem a droga pro rolê, tá ligado? Ele quer ver os caras ficar loucão. É só
Pois é. E
isso.
não usam. É os caras que trazem a droga e
Não,
não
mas
usam.
eles usam, no caso.
É. Mas é muito angustiante toda a questão do tempo, tá? Quando eles deixam muito frisado que precisa ser 90 segundos e precisa da vela.
Sim.
Tu fica muito angustiado porque tu fica assim, cadê o filho da puta cronometrando isso daí? Não tem um arrombado com esse cronômetro, com esse aviso da Alexa, tipo Alexa, cronômetro de 90 segundos.
Não, mas no dele tem, eles
Não.
falam.
Tem, mas é difícil, entendeu?
Ah,
Tu
tá.
fica muito angustiado com como isso tá acontecendo e como eles estão se portando, sabe? Porque não é, às vezes não é mostrado, tipo, às vezes tá a guria ali e não estão mostrando isso realmente. É muito foda.
Eu acho que é
É.
angústia, na real, né? Tipo, é a
Ele
gente
gera muito
como.
o treino, o filme gera muito isso de gerar uma angústia em quem tá assistindo de diferentes formas, eu acho.
É, eu acho que
E ele
sabe
faz
por
isso muito
quê?
bem.
Porque, tipo, tu como espectador, tu tá levando mais a sério o que tá acontecendo do que as pessoas que estão fazendo o esquema,
Sim.
tá ligado? Então eu acho que tu fica mais ansioso, tipo, caralho, mano, quem que tá contando isso aqui? Quanto tempo passou? Porra, vai dar merda, alguém faz alguma coisa. Eu acho que tu fica muito nessa loucura, assim, de tentar resolver os problemas dentro do filme, sabe? Eu acho que é mais a questão assim. Eu acho que a única. Assim, o principal mistério do filme, que talvez isso pode ser abordado num 2, não sei se tem necessidade, mas eu acho que realmente a única coisa que foge de todas as regras que a gente é estabelecido, né? Porque, como eu já disse nos outros episódios, filme de terror tem que ter regras. Monstros funcionam através de regras. E aqui a gente tem a regra da. Acende a vela, bota a mão no negócio, fale comigo, eu deixo você entrar, solta a mão, apaga a vela, 90 segundos. Tudo isso são regras. Tudo são regras de como funcionam os monstros, como funcionam as entidades e tudo mais. O que foge da regra é a Mia falando pro guri que tem uma pessoa atrás dele. Tem um espírito atrás dele, né? Que tipo, ó, ele tá vindo atrás de ti, ele é foda, não sei o que, tu tá fudido. Então meio que já dando indício que tem alguma assombração, um demônio, uma coisa que tá atrás do Riley. E a gente teve, até veio uma mão, tipo, meio que pegando aí quando ele tá dormindo, né? Vocês lembram essa cena? Ele tá na cama, assim, vem uma mão, encosta nele e tal. Que é, tipo, fora do jogo, então ele não tinha nem jogado ainda. Então tu vê que, tipo, é uma coisa que já tem um espírito fora daquela circunstância dele. E a outra é ele tá possuído pela mãe da Mia, que eu acho que naquele momento é realmente a mãe da Mia, tá? Eu acho que ali é a mãe da Mia mesmo. Depois eu acho que não é. E aí ele é substituído a possessão por outro espírito, tá ligado? Uma coisa que a gente não sabia nem que era possível. Então, eu acho que esse é o principal mistério, assim, de como que funciona isso. Porque, tipo, não foi a mãe da Mia que fez ele bater a cabeça no, nos móveis, né? Foi aquele demônio que tá, tipo, possuindo ele. Então, tipo, por que que ele tá sendo possuído? Quem é essa pessoa que tá possuindo ele? Como é que funciona essa coisa fora do jogo, né? Basicamente.
Jovem,
É que
né,
meio que
adolescente.
deixa um. Como se um portal aberto, assim, meio que ele. Como se qualquer um pudesse entrar
Pudesse
no Riley,
entrar.
parece.
É,
Parece que, tipo, ele
parece
ficou
isso.
um canal que qualquer um pode estar ali. Sabe? Essa é a impressão que dá.
Que a gente viu, ou eu tirei da minha cabeça, que, tipo, a ideia, pessoas fragilizadas, tipo, com algum trauma, alguma tristeza, depressão, era mais propenso. A gente viu alguma coisa assim, não viu? Eu tô doida.
Viu, mas eu preciso de um tempo pra lembrar o que é.
Mas a gente viu, né? Não sei se não foi até a exorcista do Papa. Não sei se não foi isso. Sim, traumas. É a exorcista do Papa, por isso que o guri
É.
foi. Não tem como saber, entendeu? Porque ele parece meio, tipo, tentando se encaixar, sabe? O adolescente que tá tentando se encaixar no rolê e aí tá mais fragilizado e não sei. Porque é confuso mesmo, tipo, por que que o dele foi tão diferente dos outros, né? E sim, ele ficou mais de 1 minuto e meio. E sim, não apagaram a vela.
É, mas isso foi depois que ele já tinha
Sim.
trocado de possessão, né? Então, tipo, tem alguma coisa ali antes disso.
E eu acho que não vai ser tratado, tá? É isso, beijo. Não vamos voltar
Eu
pra esse
acho
pessoal
que um
aqui.
segundo filme não vai dar voltar nessa história, porque meio que é um ciclo encerrado. A Mia se tornou, morreu, ponto final. Ela viu o guri saindo do hospital.
Mas eu acho que, cara, dificilmente não tem um personagem que conecta, tá?
Ah, talvez alguém para até ser o interceptor da mão. Alguém da história que pode ter ficado com a mão. Eu
Cara,
acho que
mas
é
eu
o.
acho que
É, talvez
aquela
eles
mão que a
explorem
gente
a
viu é
outra mão.
outra.
É, eles explorem a segunda mão.
Porque tá falando em espanhol, entendeu? De cara, a gente tem duas mãos, né?
Eu acho que a gente fica meio que implícito que a mão que invoca a Mia é a outra mão.
É, porque aquela mão tinha ficado em casa, né? Na casa dela.
É, porque parece outro lugar do mundo. Parece
tipo, tô falando espanhol.
É, ele fala espanhol. Eu imaginei México, alguma coisa assim.
Pá, pra mim dá uma vibe peruana, não sei por quê.
Sim, também.
Tá bom. É isso. Então talvez o ponto de ligação seja a Mia. Porque,
ela
cara,
é morta,
eles...
tipo. Eu acho que mas o legal eles... é ter gente viva sofrendo.
Mas é muito difícil
o filme.
Claro. Ah, é bom deixar claro.
Às vezes não. Mas eu acho que precisa ter essa questão de ligar, entendeu? É muito difícil não ter um personagem,
não,
alguma coisa que
Jade
se conecte.
Pode ser, tipo, esse ela, tá ligado? Ela tentando, tipo, vai pra faculdade, tenta mover a vida e aí, tipo, alguém consegue. É, tipo, numa festa de fraternidade, porra, olha o que a gente conseguiu aqui, aí começa a reviver. Uma vibe até meio pânico, talvez, tá ligado? Tipo assim, que o assassino fica seguindo, assim, os caras. Porque, tipo, eu gostei da atuação dela, eu achei a Mia muito boa. Tipo, o primeiro grande papel dela de como protagonista do filme, eu achei muito boa. Eu achei, eu gostei da Jade também, tipo, eu achei que ela entregou o suficiente.
Chata, né? Não, nem fede, nem cheira, assim, tipo, meio preocupada, mas caga pra amiga às vezes, não, e não sei o quê. Aí tem a questão, talarico ou não, não tem como saber. Porque a Mia parecia meio gostar do guri ainda, né? E aí tu
achei
fica...
problemático.
Eu achei um pouco, assim, porque, cara, se tu não gosta, show de bola, entendeu? Cara, país é livre, tu pode pegar quem tu quiser. Mas ali parecia que tinha. E aí também não sei até que ponto era gostar ou era carência por, tipo, perder a mãe e tal, sabe? Mas isso eu achei, tipo, estranho. Por isso que eu achei a personagem dela meio qualquer coisa. Da Mia é muito boa. O do Riley também é muito bom. O gurinho atua muito bem, assim. Tipo, tu compra muito o que tá acontecendo com ele.
Total.
É, eu acho que no geral eu gosto como. Pô, tem os dois caras que são os traficantes, basicamente, né? Que são os caras que tem
Sim,
o guri e a
cara, é
guria que
muito
tem
aleatório.
a mão, basicamente. Eu gosto como eles simplesmente ignoram que o último cara se matou e saqueou o irmão, tá ligado? Eles simplesmente, coisa de louco isso aí, tá ligado? Não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo
Ah, mas
aqui.
é porque ele passou do tempo. Ele passou do tempo e ficou assim, porque tem esse rolê, né?
É, ficou
Que o
lelé.
cara, ele passou dos 90 segundos, por isso que ele aconteceu isso. É só não fazer
E
isso
no
que tá
fim
tudo
é o fim
certo.
da minha, né?
É igual droga, é só não usar demais que não mata. Essa é a lógica deles, entendeu?
E no fim foi o mesmo fim da minha. Ela ficou mais de 90 minutos, mais de 90 segundos, ficou meio doidinha.
Que momento ela ficou mais de 90 segundos?
A primeira vez?
A primeira vez. Ela tá
Não foi
curtindo barato.
certinho.
Não. Ele tem que
Não, não,
puxar.
que ela ficou puxando e coisa. É aquele momento que é a mulher afogada que aparece.
Sim. Eu lembro que a primeira é a mulher afogada, mas na minha cabeça ele tinha dado o tempo certo.
Não, ela fica tipo só uns 95 segundos, uma coisa tipo assim. Não passa muito, mas passa do tempo.
Mas passa.
E depois eles ali vão lá e começam a curtir a vibe de novo em outro lugar, quando eles estão na outra casa e tal. Tipo, ah, vamos fazer de novo. Aí a montagem dela cantando e tal, e todo mundo meio se drogando e tal. Cara, por isso que eu falei, ele é muito bom por isso. Ele é terror pra quem? Pra todo mundo. Porque, cara, todo mundo saiu cagado. A gente cita que cada um se assustou em alguma coisa, assim, não tem como tu não ter ficado, tipo, não quero sonhar com isso, sabe? Tô até um pouco de preocupada. Porque agora eu tô falando do filme e relembrando, então talvez essa noite eu sonhe com o filme. Tô um pouco preocupada, sim, mas é a vida, né? Então, tipo, ele é surpreendente, cara. A gente não tem nada, tipo, pra reclamar dele. Talvez a gente não goste, sei lá, do fim, sabe? Tipo, ah, talvez muito aberto, podia ter fechado melhor e tal. Mas vamos, ele é muito bom. O terror dele é muito bem feito, é muito surpreendente, é muito. É um padrão que a gente já conhece, sim, mas foi o que eu falei no começo. Ele segue um outro roteiro, entendeu? Ele tem o clichê ali, mas ele consegue inventar esse clichê.
É que ele é bem executado.
É, eu
A
acho que,
história é
tipo,
amarradinha,
a
tipo, tem
parte.
contexto. Eu acho que por isso ele funciona bem. A história te prende, sabe? Não é uma história extraordinária, mas ela tem um contexto. Ela segue muito amarradinha. Então eu acho que isso que, tipo, dá a graça, sabe? Que, tipo, compra. Então, por isso que eu acho que a gente gostou tanto.
A temática, possessão e fantasma é a parte batida, vamos dizer assim. Só que eu acho que a execução é muito criativa.
Sim.
Como que eles fazem, como que eles contam essa história de fantasma e espírito que seja, é maneira, tá ligado? Acho que esse que é o ponto forte do filme. E aí vale ressaltar que o filme foi um puta sucesso, tá ligado? O filme
Sim.
teve um orçamento de 4,5 milhões e ele arrecadou 70 milhões no mundo inteiro. Então, tipo, porra, olha, é muito foda.
A gente precisa de filmes de terror reinventados, né? É isso, ele é um clichêzão de possessão e espiritual, mas ele é muito bem feito e reinventado. É isso que a gente tá falando, tipo, é muito bem gravado, os atores são muito bons, eles conseguem amarrar uma história que podia ser muito clichê de um jeito diferente e tal. Eu achei isso muito, muito bom. Faz sentido o sucesso dele, sabe? Não tem. Não, tipo, é uma coisa que a gente não tá muito acostumado a ver. E, tipo, claramente pode virar uma puta de uma franquia, se eles quiserem. Porque tem história pra caralho, entendeu? Tipo, Pânico tá aí pra provar isso. Pânico é mais tosco ainda, porque é um maluco que resolve assassinar os outros ali. Não, ele tem toda a história de possessão, espírito. E pode ter espírito e demônio pra cacete. Eles podem fazer um só com, tipo, eu deixo tu entrar, sabe? Tipo, fazer com o mundo invertido ali. Tem muita coisa. Pode virar uma puta franquia se eles quiserem. Porque vai ter gente assistindo. Porque a gente gostou dessa temática. E a bilheteria diz isso.
Não, os próprios autores já falaram que tem muito lore por trás, assim. Tipo, que o lore do negócio que eles já escreveram, já pensaram, é gigantesco, assim, sabe? Não é nem tipo, ah, o que que pode ser? Não, eles já têm na cabeça que a história é muito complexa, sabe? Tem muitos atores, assim, pra te explorar tanto antes quanto depois. Então isso que é maneiro. E tipo, porra, 4,5 pra 70 milhões, tu faz uns 3 filmes ainda, e mesmo se os 3 não render dinheiro, tu ainda sai no lucro, tá ligado?
Tá valendo, sabe?
Não, e tipo, esse vai puxar muita arrecadação pro segundo. O segundo pode ser uma grande porcaria. Mas o
pessoal
primeiro
vai querer assistir pela fama.
É, pela fama. E daqui a pouco ele vai entrar em alguma plataforma. Carinha de filme que vai estar no Prime, sabe?
No Prime, nossa,
no
total.
Nossa, carinha de filme do Prime. Principalmente
o filme da 24 normalmente no Prime.
É, estão tudo no Prime, né? Mas acho que são só pra alugar, né? Não tem pra.
É, a maioria pra alugar.
Maioria pra alugar, ou vai sair no Prime ou daqui a pouco vai sair na HBO, sabe? Então vai difundir mais ainda, porque, cara, ele tá só no cinema, sabe? Ele não tá ainda numa plataforma e tal. Então quando for pra uma plataforma e as pessoas vão clicar ali, vão ser surpreendidas. Eu acho que ele vai se manter muito bem e, tipo, as estimativas, as expectativas e estimativas pro próximo são muito altas.
É um negócio barato, tá ligado? São execuções práticas que tu consegue fazer. Eu gostei muito do jeito das cenas de terror, assim, que a câmera, tipo, trava e muda de ângulo junto com o personagem, tá ligado? Quando, tipo, ah, o cara vai pra trás, assim, a câmera fica num ângulo estranho e depois volta junto com ele quando ele é possuído. Sim. Isso eu achei muito legal. Inclusive, tem uma questão ali que eu achei interessante, da questão da entre aspas, facilidade de gravar esse tipo de filme. Que, claro, agiliza no processo, faz com que o filme, o 2, por exemplo, pode sair mais rápido, né? Não precisa de tanto de tanta produção, tanto pós-produção. E se torna mais barato, né? Tipo, a segunda cena de possessão, que é a montagem, tá ligado? Aquela montagem que a gente tá falando que é magnífica. Tirando algumas cenas muito específicas que demandam uma... Tipo assim, pequenos shots mesmo. É, ela foi gravada em menos de uma hora. Toda a cena, toda a sequência.
Tempo
é porque é rápido, né? Tipo, não precisa ser perfeito. Essa é a graça, tipo, acho, de trabalhar com um filme de terror de adolescente, sabe? É mais. É, tipo, tu não vai ficar tão se importando se tiver um errinho ali de continuidade e tal. Uma coisa que não faz muito sentido, porque tu vai estar muito envolto da história. E é isso, tu não vai se importar. Por isso que eles gravam tão rápido, porque não precisa ficar indo e voltando, porque a imperfeição faz parte do filme.
É, sabe o que eu achei mais louco, na real? Que esse foi o primeiro filme dos dois diretores, né? Dos irmãos ali e tal. A informação do IMDb, que é, não chega a ser notícia porque não é jornalismo, né? Mas a informação que eles têm ali, a mais votada até, inclusive, se vocês forem na aba de curiosidades, é que os dois diretores, eles largaram, ou melhor, deixaram de fazer um filme ainda não divulgado da DC pra esse filme ser o primeiro lançamento deles como diretores.
Porra.
Mas o que era DC? Ah, da DC, eu tava pensando na Marvel.
Não, da DC, DC Universe.
Ah, é bom, né? Não ficar aquele estereótipo, ah, só fez sucesso porque é de herói.
Não,
Perfeito.
E é, tipo, é legal porque tu coloca a autoria deles, tipo, porra, não, pro filme da DC tu vai ter milhões e milhões de orçamento,
Sim.
né? Aqui tu tá indo numa ideia autoral
Sim, se vai ter
fazendo.
milhões e milhões de orçamento, também não precisa exagerar, né? Não temos como garantir que vai ser milhões e milhões de orçamento, porque a DC não
No
vem numa
mínimo
vibe muito boa,
150
né?
milhões. No mínimo 150 milhões.
É. Eles tiveram quantos pra fazer esse filme?
4,5.
4.
Se os caras vão pra DC mesmo, eles fazem chover, hein? Bem
Nossa.
Pensadinho. Olha o que eles entregaram com orçamento baixo. Imagina o orçamento alto.
Vão fazer história.
É. A gente tá dando nota. A gente tá dando nota. No, é, acho que dá pra dar nota. Cara, vamos encerrar então. Acho que a gente falou bastante sobre o filme. É, fica a recomendação, se tu ainda não assistiu, ou fala pra uns amigos aí. Ele tá no cinema, mas daqui a pouco, acho que, cara, 45 dias, 60 dias vai estar disponível no Prime, provavelmente. É, se tu mora fora do Brasil, isso deve estar pra alugar também rapidinho. Então, até mais fácil. É, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Fica a recomendação. Primeiro filme que realmente, tipo, é pica. O Exorcismo do Papa foi legal um filme, mas não tinha terror. Esse aqui combina tudo, tá ligado? É legal e tem terror. Eu vou ficar no 9, cara. Eu acho que é nota máxima, 9 de 9.
9 de 9, não tem o que falar. Muito bem, muito bom. Fazia tempo que eu não vi um filme de terror de verdade que eu sentisse medo e. Bah, que filme bom. 9, vale a pena.
Primeiro de tudo, uma salva de palmas pro Dardo que escolheu um filme de terror bom até que enfim. Não, olha.
Amigo, parabéns. Nossa.
Demorou, mas veio, entendeu? Ele tava
Demorou.
aguardando um filme bom. Porque, olha, assistimos muita porcaria nessa vida, entendeu? Esse ano, então, o Eduardo nos botou
Nossa.
em. Tipo assim, e a gente tá vendo filme de terror e a gente nem tá gravando, tá? Tipo, a gente tá assistindo uns negócios que eu fico, tipo, agora a gente é uma parada, mas vale uns 2 meses, mês passado, a gente tava assistindo bastante filme de terror. Cara, é incrível, assim, terror para todos, como a gente falou no começo, ele vai cagar todo mundo. Alguém vai sentir um terror em alguma hora, um medo, vai ficar repensando toda a vida, por que que eu escolhi assistir esse filme? Então ele é muito bom, tipo, obviamente 9 não tem como não ser, porque, tipo. Caralho, entendeu? Eu vou sonhar com essa porra. Tu termina o filme pensando nisso, tipo, vou andar com as luzes acesas, né? Acender uma vela. Tá
Aí,
certo,
e eu
uma vela é
terminei,
uma
era
boa.
perto da meia-noite. Eu fiquei.
A gente
Galera.
também, a gente assistiu tarde. Não sei se foi perto da meia-noite, mas tipo, foi mais tarde assim. E eu fiquei tipo, ai, tem que dormir, sabe? Depois de ver isso daqui, medo. Mas é tudo
É.
certo.
É, na dúvida é só não deixar os caras entrar, né?
Não
Na
acenda
dúvida
velas.
é essa. É, a dúvida real é: não toque em mãos que tu não conheça. É o principal. Eu acho que a gente pode começar por esse
Eu acho que
dever,
o
também.
principal é não use drogas.
Não use drogas. Eu acho que é a mensagem pra esse episódio.
Meio pró-ERD demais, mas tudo bem. É isso, entendeu? Hoje a gente ganhou o certificado pró-ERD. É isso que importa.
Eu já tenho o meu, eu, hein?
Perfeito, então, meus amigos. Um grande abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido. A gente se vê no próximo podcast. Uma ótima semana pra vocês. Fomos.